Diretora-geral do HPS de Porto Alegre, Tatiana Breyer. Boa tarde.
Boa tarde, Kelly.
Boa tarde, PG.
Boa tarde, diretora.
Tudo bem.
Primeira questão já que o PG fez, né? Estava ouvindo aqui. A situação aqui dentro é diferente do resto da rede que enfrenta superlotação. Qual é a situação do HPS?
Infelizmente, não. Né? Nós temos ainda situações críticas em relação à superlotação das emergências. O hospital, apesar de não atender casos clínicos, não é que não atenda, a gente prefere que esses pacientes procurem outro lugar na rede, porque só nós atendemos o trauma, nós e o Cristo. Então, fica muito difícil a gente atender também os casos clínicos, não é muito o perfil do hospital. Então, as pessoas que têm problemas de saúde clínicos devem procurar outros lugares para atendimento. O que acaba acontecendo é que muitos pacientes que moram até em outras cidades, né, como Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, acabam procurando atendimento e não encontram. O hospital de Viamão, por exemplo, fechou, né? Então, esses pacientes vieram todos para cá. Todos para cá, não para o HPS, mas todos para a nossa cidade. Então, isso é uma crise que são vasos comunicantes. Então, se tem um problema acontecendo em um determinado lugar, na região macrometropolitana, nós acabamos percebendo. Então, é importante que as pessoas que estão nos escutando saibam que, para procurar o HPS, devem ter situações que agravam a sua saúde relacionadas a situações específicas, como trauma musculoesquelético, acidente com arma branca, arma de fogo, acidente com animais peçonhentos, que nós também somos referência, queimados. É, aí vocês falaram, né, desse menino que botou o milho no ouvido. Nós temos, sim, atendimento de porta de entrada de otorrinolaringologia de urgência, oftalmologia de urgência, né? E por muito tempo a gente foi a única porta de entrada aberta 24 horas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vinha gente de Uruguaiana, Santana do Livramento, Quaraí, do Chuí, do Hermenegildo. Então, pessoas que precisavam de atendimento aqui. E a gente sempre atendeu. Não vamos deixar de atender. A gente só precisa é organizar, porque do jeito que está, está muito difícil para todos os hospitais da cidade.
Vocês, por exemplo, não atendem aqui casos de dengue?
Não. A preferência é que as pessoas procurem atendimento nas unidades básicas de saúde quando começam com sintomas relacionados a dengue. Ou então os pronto atendimentos, caso não consigam no horário de funcionamento da unidade básica.
Kelly PG.
Eu tenho uma dúvida sobre Sistema Único de Saúde, né? É tudo SUS aí no HPS e está
100%.
Todo o atendimento é SUS. E a outra pergunta é da criação, né? Já que a gente está falando da história, de uma data específica, sempre foram essas as portas de entrada e as especialidades, diretora, ou não? Isso foi se afunilando ao longo do tempo?
Não, isso foi ampliando, inclusive, né?
Ampliando,
quando,
perfeito.
Quando o hospital começou lá no Paço Municipal e a história do hospital se confunde com a história da cidade.
Verdade.
A gente percebe que foi criado, então, na assistência pública municipal, lá dentro do Paço, na sala da esquerda, onde faziam, junto com o plantão policial, se faziam também a remoção dos corpos. O Stout, que está, acho que fazendo faculdade de história pelas postagens dele, né? E eu acompanho e acho muito legal, porque a gente que nasceu aqui gosta da cidade, tem orgulho da cidade. E isso é muito bacana, a gente ver essa história resgatada. Então, o hospital nasceu lá e em 1941, um pouco antes, foi feita uma permuta deste terreno onde nós estamos, onde foi feito o prédio histórico, com o terreno do Centro de Saúde Modelo. Então, o Estado era dono deste terreno e nós éramos donos do modelo e fizemos uma troca. E nessa troca, depois de 3 anos, né, sem muita burocracia e com pouca tecnologia que a gente tinha naquela época, nós começamos a construir esse hospital. A cidade de Porto Alegre fez um grande investimento junto com o governo do Estado e esse hospital foi construído em 3 anos. Então, isso é bastante... dá bastante orgulho. Entretanto,
claro,
a gente sabe que hoje a burocracia e todas as normas que a gente tem que fazer acabam atrasando muitas vezes as obras, né?
Mas ele começa atendendo o quê, diretora?
Ele começa atendendo pequenos procedimentos, então suturas, né, atendimento de crise de asma lá naquela época. E o que acontecia? Os médicos ficavam um pouco frustrados, porque tinha que atender e mandar para outro hospital. O outro hospital era a Santa Casa ou a Beneficência Portuguesa. Na enchente de 41, aquela parte ali da prefeitura alagou, né? Então nós tínhamos que sair dali. E por um período o hospital funcionou dentro do pavilhão da Outro Filho, dentro da Santa Casa. E depois aí foi terminada a obra aqui e viemos para cá. Então nós começamos atendendo um pouco de tudo, era um pouco mais menos específico, mas com o passar dos anos e o aumento de acidentes de trânsito, aumento de número de carros, né? Na época a gente tinha poucos carros circulando, hoje são quase 900 mil veículos, mais de 100 mil motocicletas, muitos acidentes, a questão da violência aumentou enormemente. Então nós
claro, precisamos... vai mudando o tipo de demanda conforme a sociedade vai avançando.
Exatamente, hoje entram aqui por essa porta aproximadamente 5 ou 6 pessoas de idade, de mais de 60 anos. Eu nem acho que 60 anos seja muita idade, mas enfim, que caem e quebram o fêmur.
Por dia, 5, 6.
Por dia, 5, 6.
Não, é um outro ponto importante, porque queda de idosos tem toda a razão.
Envelhecimento da população, né? Então a gente precisa também falar sobre isso. Como é que nós vamos lidar com o envelhecimento? Então o hospital precisa crescer, precisa ser ampliado e precisa dar conta da demanda de atendimento que essa cidade precisa e pede.
Uhum. PG.
Eu ia perguntar para a Tatiana justamente sobre casos, porque esse tipo de hospital, né, Kelly, que atende traumas, acidentes, quedas, queimaduras, tem muitas surpresas, né? Eu imagino, Tatiana, que tenha muitas situações que nós não imaginemos como algo frequente, comum, mas que para vocês chega muito. Eu queria que tu desse alguns exemplos para nós. Eu me lembro que da outra vez tu falou muito sobre queimadura em casa com aquelas lareiras, né, ecológicas, que isso é bem frequente. Tem outros exemplos para nos dar de coisas que a gente não imagine, mas que chegam muito para vocês?
Tenho vários exemplos. Tem coisas muito raras, né? Uma vez nós tivemos aqui atendimento de um paciente que foi mordido por um tigre.
Oi? Um tigre?
Um tigre.
Caiu e teve um acidente no zoológico e veio para cá. Mas já tivemos situações muito inusitadas, né? Uma delas que eu lembro e que a gente agora estava lá em cima com o Jonas Campos fazendo uma outra matéria também sobre o aniversário do hospital, acidente de choque elétrico, né? Pessoas que agora nesses temporais vão fazer pequenos concertos ou que trabalham na rede, né, de energia da cidade, do estado, leva um choque e aí nós temos ali pessoas que têm as pernas amputadas, os braços amputados, porque o choque elétrico ele é extremamente grave e quando não é letal ele deixa muitas sequelas. Então também isso é uma coisa que nos preocupa bastante, né? A questão da eletricidade, porque a gente olha para os fios, né? Aqui a gente está na rua e está prestando atenção. É um monte de coisa pendurada nos postes, ainda que a rede de alta tensão esteja num andar um pouco mais acima. Mas o que nos preocupa é justamente isso, o roubo de fios, né? Nós temos pacientes internados aqui que estão amputados dos dois braços porque estavam roubando fios. Então, são coisas que a gente nem imagina que acontecem, mas que acontecem aqui no pronto-socorro.
A diretora já vai falar sobre ampliação, que é um investimento importante, que vai aumentar muito a capacidade, mas eu vou pedir aqui para o doutor Ricardo Breigeron, chega junto aqui, doutor, por favor. Pode ficar no meio aqui da gente. Pode pegar um pouquinho o fone da diretora, porque daí a Kelly e o PG também vão poder conversar contigo. O PG perguntava para a diretora sobre aqueles casos assim mais atípicos. O senhor trabalha na parte de trauma, boa tarde.
Boa tarde. Eu sou cirurgião do trauma, então eu trabalho com os pacientes traumatizados graves, principalmente. Aqueles pacientes que chegam com traumatismo contuso, acidente de trânsito, queda de altura. Os pacientes que chegam baleados e saqueados, né? Os diversos tipos de trauma de paciente grave. Essa é a nossa especialidade, é a área que a gente mais trabalha aqui no HPS.
O que tem mais para o senhor é acidente de trânsito ou não?
Olha, ultimamente as coisas se igualam, né? O trauma, a gente chama de trauma contuso ou trauma penetrante, né? O trauma contuso, basicamente, são os acidentes de trânsito, os atropelamentos, as quedas de moto. Acidente com moto tem muito aqui, né? E o trauma penetrante, basicamente, são os ferimentos por objetivo de arma de fogo, os baleados, em tórax, em abdômen, região cervical, e o ferimento por arma branca, da mesma forma, né? Tórax, abdômen, que é basicamente a violência interpessoal, né? Uma guerra civil que nós vemos aqui, porque realmente só quem está aqui dentro vê o que nós recebemos de pacientes vítimas do que a gente chama de violência interpessoal.
Desde quando o senhor está no HPS?
Bom, eu fiz minha formação aqui como cirurgião do trauma e eu gostaria só de citar que eu acho que é importante que esse hospital tem uma outra característica muito importante, né, que eu fiz aqui, que é a formação de vários profissionais, né? Nós temos residência médica em cirurgia do trauma, que foi a que eu fiz, em medicina de emergência, residência também, em medicina intensiva, né? E temos residência multiprofissional também, residência em emergência, em fisioterapia, em enfermagem, em nutrição, enfim. Então esse é um hospital que tem também essa característica de formação de profissionais, né? Eu fiz a minha formação aqui, depois eu trabalhei um tempo no SAMU e desde 97, 98 eu trabalho nesse hospital como cirurgião do trauma.
Tem alguma história em especial que marcou esse período todo do seu trabalho? Ou alguma algumas histórias, doutor, que o senhor poderia nos contar?
Não, e Stout, doutor, só para dizer, eu ia perguntar dessa questão do inusitado, doutor, e o Juliano mandou o seguinte, e por isso que eu vou acrescentar a pergunta do Stout. Ele disse assim, doutor: festa fantasia de final de ano da minha família, eu fui vestido, fantasiado de médico, de cirurgião, minha namorada e minha irmã de enfermeiras, e o meu sogro foi de zorro. Na brincadeira da dança das cadeiras, a minha namorada, na época, tirou o joelho do lugar. Nós fomos parar no HPS à 1 da manhã. Imagina a cena, chegando no HPS, um médico, cirurgião, duas enfermeiras e o zorro na recepção. Então, por isso que eu queria perguntar para o senhor já pegou assim, alguma coisa, tipo o Zorro chegar na recepção, o Batman, ou alguma história diferente, como o Stout perguntou?
Normalmente acontece, são vários super-heróis que chegam aqui, né? E mais outras coisas, né? O HPS é, digamos, é o termômetro da nossa sociedade aqui, né? Então, a gente vê muita coisa desse tipo. Mas tem muita coisa gratificante, me perguntou, né, de uma coisa, eu acho que a gente pode falar disso. É uma das coisas que me gratificou muito como profissional, né, que eu atendi um soldado da brigada, né, que ele legal. ele foi baleado e ele chegou muito grave, nós abrimos o tórax dele para massagem cardíaca e depois ele foi abrir o abdômen, ele ficou muito tempo aqui e esse paciente sobreviveu, quer dizer, uma pessoa importante para a sociedade. Eu até fui condecorado na brigada por causa disso, mas não pela condecoração, mas sim por que nós conseguimos fazer pela sociedade. Isso realmente nos gratifica muito, né? Esses casos, embora infelizmente a gente perde muito caso, isso é o peso que a gente leva, né? Mas essas coisas realmente nos gratificam bastante.
Que LPG querem fazer alguma pergunta, é isso? Pode fazer, porque eu vou liberar o doutor.
Como o Stout estava falando, né? O senhor citou agora um caso de um policial que estava trabalhando, mas esses horários e as datas também, né, doutor? Quem trabalha na saúde sabe disso, Natal, Ano Novo. Tem alguma história que o senhor lembra? E com esse lado mesmo, né, de, poxa, conseguimos, apesar de estar ali num momento difícil, de realizar?
Tem várias histórias, né? Eu acho que uma das coisas que nos marcam muito é quando a gente consegue salvar uma criança, né? Uhum. A gente vê muito hoje em dia crianças baleadas, que era uma coisa que não se via antigamente, hoje em dia se vê, né? Bala perdida nas vilas, né? O tiroteio. E nas festas de Ano Novo, no Carnaval, a gente tem esses atendimentos, né? Aumenta muito o volume. No fim de semana, obviamente, né? Os acidentes de trânsito de madrugada, as pessoas alcoolizadas que vão dirigir. Então a gente tem muito caso desse.
Doutor Ricardo, pode fazer a pergunta, PG?
Eu acho que o doutor deve estar com compromisso, eu posso fazer para a diretora, não tem problema, né? Doutor Ricardo, acho que está correndo.
Então vou liberar ele aqui, porque o homem deve ser requisitado. Doutor Ricardo,
parabéns, Brigerão,
muito
doutor.
Obrigado. E aqui representando todos os funcionários, obrigado, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da administração, limpeza, todas as atividades que tem aqui no HPS de Porto Alegre. Estou de volta aqui com a doutora Tatiana, pode perguntar.
Tá, queria perguntar para ela,
a diretora.
O que ela orienta, diretora, o que a senhora orienta assim, para que as pessoas tomem cuidado, porque não costumam tomar cuidado, chega gente assim no HPS, enfim, mas não é tão óbvio. O que é importante a gente cuidar, né, em relação a queimadura, em relação a traumas, em relação a acidentes, que são coisas mais comuns do que parecem, que chegam aí para vocês?
Em primeiro lugar, cuidado com as crianças. né? Se alguém for dar banho num bebê pequeno e usar banheira, bota primeiro água fria, não põe água quente. Depois tempera a água. Se a criança entrar na cozinha, cuida para não deixar leite ou chaleira, uma leiteira na beira para a criança não puxar, não puxar as coisas de cima da mesa. Esse é um cuidado fundamental. A criança não enxerga, não entende o perigo. E a gente, como pais, mães e cuidadores, a gente tem obrigação de zelar pelos pequenos. Segundo lugar, com as pessoas de mais idade, né? Eu tenho uma mãe que também vai fazer 80 anos esse ano e a gente cuida, assim, não deixar tapetinho na frente do vaso sanitário, não deixar tapetes soltos, porque justamente a pessoa com mais idade, ela já não tem tanta habilidade, ela fica com os movimentos mais lentificados e aí às vezes tropeça e não consegue se equilibrar novamente e acaba caindo. A queda no idoso, ela pode ter sequelas que vão aparecer até 2 anos depois da queda. Isso a gente não costuma escutar muito, né? Então, a queda, ela sempre pode ser um problema que vai desencadear outras situações de saúde que podem se agravar. Então, e é muito comum isso, né? A gente vive aqui, está instalado num bairro que tem uma população idosa bastante grande, na região central também, e são essas pessoas que acabam vindo para cá. O terceiro cuidado é assim, nós estamos chegando no inverno, né? E aí a gente fica usando o fogo para aquecer, o que é super bonito, é gostoso, todo mundo curte, mas cuidado com a lareira ecológica e o uso do álcool, etanol, para alimentar essa lareira. Por quê? Porque às vezes a lareira ela não tem mais a chama, mas ela ainda está muito quente, e estar muito quente pode causar explosão. Então nós temos o caso de algumas pacientes, né? Uma delas vem amanhã aqui para receber uma homenagem também, que se queimou com a lareira ecológica. Então, assim, a gente acha que precisa ter algum tipo de fiscalização um pouco maior em relação a isso. É um apelo que a gente também faz, né? Aí, vamos falar, parece que as pessoas esqueceram do cinto de segurança, né? Uhum. Chegam aqui vários pacientes que não estão mais usando cinto. Gente, por favor, mas né? As crianças são educadas para isso, a gente aprende. Mas tem pessoas de mais idade que acabam não usando o cinto de segurança. Motoqueiros, prendam o capacete, por favor, porque se voar da cabeça de vocês, vocês baterem com a cabeça no asfalto, é a cabeça direto, né? O crânio sendo esmagado ou tendo algum tipo de lesão que vai provocar um traumatismo crânioencefálico grave e que às vezes deixa sequelas muito importantes. Acho que são recados básicos e eu acho que a gente tem obrigação social de fazer uma campanha importante para melhorar e as pessoas terem mais consciência em relação ao uso de capacete, do cinto de segurança, né? Não canso de repetir, se beber não dirija, né? Porque justamente a gente vê aí uma tolerância maior das pessoas com e a habitualização de situações que já não deviam mais ser habituais.
Diretora, para finalizar, a gente está ao fundo aqui com o HPS, essa fachada que está bastante deteriorada, vai passar por uma reforma, então vai ficar bonito o prédio, mas o mais importante é o investimento que vai ocorrer atrás, a entrada pela José Bonifácio, que é um novo prédio de 8 andares, vai mais do que dobrar a capacidade de leitos do hospital. Quando começa essa obra e quando vocês imaginam que já começarão a fazer atendimentos no novo prédio que será interligado a este original aqui de 1944.
Que legal, obrigada pela pergunta. O que, que a gente nota aqui, né? Quem está nos vendo aí pelo YouTube, aqui agora a gente acabou de instalar a placa. O HPS cuida da gente, a gente cuida do HPS. É o banner de cartaz da campanha para captação de recursos. Por quê? Porque este prédio novo que vai sair no José Bonifácio precisa de bastante dinheiro. É um investimento enorme que a prefeitura sozinha não vai conseguir bancar, né? Tem a previsão de um custo de 150 milhões de reais, os 8 andares, com 11 mil metros quadrados. Então a gente tem a expectativa de colaboração das bancadas gaúchas, do Senado Federal, de deputados, parlamentares, os vereadores já estão se manifestando favoráveis a essa essa necessidade, e o hospital vai então contar com inúmeros recursos e investimentos para poder fazer essa obra. Mas obviamente que sozinho ninguém faz nada, né? Então a gente vai precisar contar também com o empresariado, que já fez isso acontecer em vários outros lugares. Aqui o Nora Teixeira é um grande exemplo disso. E eu acho que a sociedade civil de Porto Alegre merece um novo HPS ampliado, com mais capacidade de atendimento para as pessoas.
Obra para quando?
Então, essa semana eu recebi a notícia que ontem a junta comercial liberou o consórcio da empresa, que é a TR Engenharia, que vai fazer o projeto executivo. E são pessoas muito sérias e que são responsáveis, então, pelo desenho daquilo que vai caber nesse novo hospital. Nós vamos acelerar agora até o final do ano para terminar esse plano de necessidades que já existe, mas colocar no papel aquilo que a gente idealiza para esse novo hospital, para começar a licitar e começar essa obra, se Deus quiser, e tiver já algum recurso arrecadado para o ano que vem, com previsão de término em 2028. É uma data que a gente está estimando para a entrega dessa nova instituição, que vai ser o novo HPS, Unidade José Bonifácio.
Diretora-geral do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, Tatiana Breyer, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelos 80 anos da instituição de saúde.
Obrigada, Stout, Kelly, PG. Parabéns. É sempre muito bom conversar com vocês. Eu assisto o programa, acompanho vocês aí nas redes sociais. O Stout está virando um historiador, fico muito feliz que ele vai fazer uma matéria do HPS agora.
Amanhã vem aí.
Curti muito, quero só ver. Obrigada, pessoal.
Um abraço.
Obrigado. Parabéns para toda a equipe, aliás, né, diretora? A gente estende para ti, mas para toda a equipe, que a gente sabe que é um corpo muito grande de pessoas que atuam na área médica, sim, mas no administrativo, limpeza, para todo mundo que faz o HPS acontecer.
Muito obrigada. É só mais uma coisa, assim, que acho que a gente não pode deixar de falar, né? O HPS é feito de leitos hospitalares, é feito de monitores cardíacos, de toda a tecnologia, bloco cirúrgico, mas o HPS é essencialmente feito de pessoas, isso, de servidores que aqui trabalham. São pessoas muito dedicadas, abnegadas, e que transmitem para os nossos pacientes razão de ser de tudo aquilo que a gente faz. A gente,
diretora,
tem muito orgulho desse hospital.
Acho que uma ilustração disso é a mensagem aqui que a Graça Steffen, que nos acompanha na nossa live no YouTube, enviou pra gente aqui, ó. Devo a minha vida a essa instituição. Fui vítima de assalto, em que levei um tiro que perfurou minha mandíbula e atravessou a carótida. Fiquei internada por 7 dias na UTI, fui muito, mas muito bem cuidada, muito bem atendida pela equipe aí do HPS. Parabéns, diretora Tatiana.
Muito obrigada, PG. Um beijo para os ouvintes, para os nossos pacientes, razão de ser de todo o nosso trabalho aqui e atendimento. Muito obrigada, pessoal.